Logo depois da eleição na Argentina no domingo, o Banco Central argentino anunciou uma restrição na compra de dólares pelos argentinos. Baixou radicalmente, você me corrija se eu estiver errado, mas de 10 mil para 200 dólares. E está ocorrendo uma fuga mesmo. A economia da Argentina é muito dolarizada. Eu acho que a gente depois pode falar um pouquinho a respeito disso. Mas você tem números a respeito dessa história, Paulo Henrique. Traz para nós aí, por favor.
É verdade, Cacá. Depois da eleição, o Banco Central argentino determinou esse limite máximo para a compra de dólares, valores mensais, né, de 200 dólares, justamente para tentar evitar uma fuga de capitais, ou até mesmo que a economia que já vem tendo problema de inflação crônico, né? No mês de setembro, para a gente ter ideia, a inflação beirou 6%. Então, a economia, como você mesmo falou, ela é muito dolarizada, assim, indexada, e a maioria dos negócios são, vamos dizer, pontuados em dólares, né? E, lógico, convertidos em pesos argentinos. E, justamente, isso acaba gerando um efeito inercial na inflação, né? As pessoas acabam reajustando o preço para se defender, para ter poder de compra. E uma das formas que o argentino encontrou, de fato, para não perder poder de compra, né, nas suas economias, nas suas poupanças, foi justamente dolarizar suas reservas. Né? Estima-se que hoje a reserva em dólares da população argentina é maior do que as reservas do próprio país. Algo acima de 370 bilhões de dólares devem estar, entre aspas, guardados debaixo do colchão pelos argentinos, mas justamente por conta dessa questão de inflação para proteger o poder de compra, dado que a economia da Argentina não vai bem, a gente sabe. Se a gente anualizar a inflação, ela beira os 60%. Então as pessoas, para tentar proteger o poder de compra, né, dado que o seu dinheiro cada mês vale menos, têm buscado o dólar como uma forma de proteção. Então exatamente esse efeito que está acontecendo, eu acho que o governo... numa medida até um pouco desesperada de tentar conter isso, acabou tomando essas medidas e, de fato, com essa mudança de governo, várias incertezas acabam continuando. O Macri, que quando foi eleito, era uma promessa, né, de tentar resolver o problema da economia argentina, mas, de fato, não conseguiu. A Argentina tem um problema fiscal muito sério, né? Chegaram a cogitar alguns calotes aí nos empréstimos internacionais com os credores, como aconteceu nos anos 2000. Então, realmente, o problema não é trivial e simples de resolver.
Paulo Henrique, eu estive recentemente na Argentina. É um local para o qual os brasileiros viajam constantemente. Mas eu peguei um momento específico em que o governo estava baixando novas medidas relacionadas ao dólar, uma oscilação muito grande. Eu convivi com algo que é da minha memória, mas não é da realidade de muitos brasileiros mais novos. Porque para os brasileiros, para as pessoas que inclusive estavam comigo, elas não conseguiam entender porque o valor pago por nós num determinado produto era um num dia e aquele mesmo produto no dia seguinte era diferente por conta da oscilação do dólar. Porque eles, inclusive, no comércio, eles te oferecem descontos de 10%, 15% e até mais se você paga em dólar. Mas essa conta do dólar, ela é feita de forma diária. O dólar não é estável como ele é aqui no Brasil. A gente aqui no Brasil está vendo ontem, inclusive ele caiu depois de muito tempo abaixo de R$ 4,00. Mas fica ali oscilando, R$ 4,00, R$ 4,10, R$ 4,15. E lá não. Lá o solavanco do valor, ele é abrupto. Ele tem diferenças de um dia para o outro que chega a 10%, 15%, 20%. É uma situação complicada para ser resolvida, ainda mais por esse governo que não tem a capacidade de fazer com que a economia funcione, como comprovou lá atrás. Vai ser um problema para a Argentina em relação a essa situação toda, né, Paulo Henrique?
Sem dúvida, né? Você tendo as pessoas ficando, vamos dizer, perdidas com relação ao real valor da moeda e tentando se proteger, isso causa uma volatilidade imensa nos preços de moedas, né? A conversibilidade dos pesos argentinos, e acaba acontecendo. E como você bem lembrou, a gente experimentou isso aqui no Brasil, né? Às vezes, você falou de um dia para outro os preços aumentavam, às vezes de manhã para de tarde os preços aumentavam, né? Pré-plano real ali, a gente experimentou inflações em números de dois, três dígitos aí em alguns casos, e realmente era algo que você acabava perdendo muita referência. As pessoas acabavam usando o overnight, né, que eram as aplicações financeiras de liquidez de um dia, para se proteger, justamente não perder poder de compra ao longo do tempo. Né? Então, assim, apesar da Argentina ter níveis de inflação um pouco menores do que a gente experimentou lá atrás, mas, de qualquer maneira, é uma perda de referência de preço, né, de conversibilidade da moeda, inclusive de poder de compra. Isso acaba causando essa volatilidade enorme, além de todas as incertezas, né, que os agentes econômicos têm para consumir, os empresários para investir. Então, realmente, causa um problema muito, uma incerteza muito grande. Isso tudo não é bom em nenhum sistema econômico.
Ok. Boa viagem, então, Paulo Henrique.
Obrigado. Um abraço. Bom dia a todos.